Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você também.
Bom dia, bom dia.
Hoje é quinta-feira, 25 de agosto. Lembra daquela musiquinha? Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Bom dia, seu repórter Marinho Santos. Hoje é dia do soldado, rapaz. Um abraço aí, né, aos soldados brasileiros, aos guerreiros. Bom dia, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Já chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia para todo mundo nos quatro cantos da região sul do estado. Todo mundo ligado, Tropa de Elite no seu dial. A partir de agora até as 8, você aumenta um ponto no volume do rádio e vem comigo. E vem com o Robertinho Scarpita.
Você chegou a cantar essa música ainda na sua época de aluno? Você dava trabalho?
É das antigas, né?
Das antigas, rapaz, das antigas. Então,
cada policial soldado da briosa Polícia Militar do Estado da Bahia, receba o um abraço do programa Tropa de Elite.
Exército Brasileiro, agora, né? Da 18ª CSM aí, muita gente que serviu tiro de guerra. A turma da madrugada, a turma que tinha aquele amor à nossa pátria,
o
né?
TG!
É, rapaz.
Ele, infelizmente,
tiro de guerra.
Já teve tiro de guerra e hoje não tem mais.
Pois é, dia do soldado hoje, parabéns aí pra todo mundo. E a gente vai começar mais um Tropa de Elite, deixando todo mundo muito que bem informado. As informações da região inteira, a partir de agora conosco aqui, através do nosso giro regional, com os nossos correspondentes Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, e ainda vem o futebol com o nosso querido Edenildo Braga. O Flamengo ganhou aí do São Paulo, né, rapaz? E aí uma festa danada. A maior torcida do Brasil, seu repórter. O pessoal hoje tá vibrando, viu?
O Flamengo ganhou de novo.
É, de novo.
São como 13 você, jogos. Você
fala
invictos.
De novo novamente, né?
É de novo novamente? É, eu fui ontem almoçar em Uruçuca, comeram o surubim de Moacir Leite, comeram o surubim do prefeito lá em... Lá.
Procura-se o surubim em Uruçuca, não encontramos lá, inclusive mandar um abraço aí para toda a equipe do Restaurante Maria Estrela, né? Toda a turma 10, o Álvaro, a Maria, toda a equipe.
E Álvaro,
agora não
Assunção.
Teve... Álvaro Assunção. Agora não encontramos o surubim. O surubim não foi servido ao Tropa de Elite. Procura-se o surubim do prefeito Moacir Leite Júnior.
É, mas o Moacir vai mandar buscar o surubim.
Lá em Jesus, de novo? Lá, para o ano ou esse ano
ele
ainda?
Ele vai ficar, o desafio dele agora é comer o surubim de Moacir.
Eu senti falta do meu ex-amigo ontem, rapaz.
Seu ex-amigo anda sumido, de cabeça baixa, não é mais aquele.
Ai, 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 meu ex-amigo, eu peguei essa moda aí do Marinho Santos. Bom, estamos chegando com mais uma edição do Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da pomada especialista Inimiga das Dores, pré-moldados Guarabara, Supermercados Meira, tá na boca do povo, o Meira é barato todo dia. Também do Banco Bom Sucesso. Para você que está precisando de dinheiro, a gente indica aí Banco Bom Sucesso, é empréstimo seguro com facilidade de pagamento, 9 mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, e também Planeta Doce, que está participando do Liquida Bahia, e tem muitas ofertas na Planeta Doce, viu, seu repórter? Participa com a gente, 739-8829-1029, é o telefone da sua participação, através do WhatsApp da Gabi, você manda sua mensagem de áudio, de até 30 segundos, tá certo? 30 segundos, tem mensagem de texto. E se você quiser falar ao vivo conosco aqui, 3675-2436, 3675-2436, é o telefone da sua participação ao vivo. Trazer já a informação do tempo. Tem a turma que adora aí quando a gente já começa o programa dizendo como é que vai ficar o tempo hoje. De acordo com a agência Clima Tempo, você confere. Nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de agosto, céu nublado na cidade de Ilhéus, termômetros marcando 19 graus centígrados nesse exato momento, é a temperatura aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória, 53% é a probabilidade de chuva, a umidade do ar está em 98% e a gente pode ter ventos aí de até 10 km por hora, seu repórter Marinho Santos. Como diz nosso querido Osaná, comandante da 71, inclusive hoje Tacaré, prefeito Antônio Dionísio, recepcionando aí os convidados, a imprensa regional. Vai ser um ato bonito, Marinho Santos, o fim do lixão. E um assunto que a gente precisa. Atenção, 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 precisamos discutir isso aqui, Ilhéus, também. Na verdade, o aterro sanitário do Itariri, projeto do ex-governador Paulo Souto, veio a Ilhéus. E a proposta era ter um aterro sanitário. Na verdade...
Nem previsão.
Não conseguiu, né, seu repórter? E a gente tem ali uma bomba que pode explodir a qualquer momento e que a turma tem colocado assim debaixo do tapete.
Empurrando com a barriga.
Empurrando com a barriga. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Confere com a gente.
Copa de Elite. Olha esse negócio de guarda compartilhada. Olha o que acontece. Uma madrastra está sendo acusada, suspeito ou suspeita de ter agredido uma criança de 3 anos. A criança que apresentou lesões nas costas e no rosto. O delegado de plantão enquadrou o crime como lesão corporal dolosa.
Eleições 2022 começa amanhã, horário eleitoral no rádio e na TV. Dois horários no rádio, dois horários na TV. E a gente vai estar trazendo ainda sobre as eleições 2022, os números, novos números da pesquisa do Datafolha sobre a eleição ao governo do estado da Bahia, seu repórter.
Olha, prefeito Amarão anuncia a segunda loja da rede Atacadão em Ilhéus. Comerciantes e empresários do setor não foram comunicados para uma reunião, deveriam se manifestar, inclusive, e pressionar o prefeito e exigir respeito, já que em Itabuna foi feito assim. Prefeito Augusto Castro foi colocado no paredão e recuou.
É uma questão aí que tem que ouvir, o prefeito precisa ouvir. O prefeito precisa ouvir, Marinho Santos.
A cidade não é do prefeito.
Fica ele complicado. Ele está prefeito. Você imagina só que situação aí. Como é que vai ficar? Mais, né? Mais uma loja. A gente vai estar trazendo mais detalhes sobre esse caso. E hoje é um dia importante também, seu Marinho Santos, para o futuro da nossa Ilhéus. Um dia importante. Hoje será um dia importante para o planejamento do futuro de Ilhéus. Eu vou falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa, viu? O que é que tem mais ainda?
Alan Baton foi morto a tiros quando estava na loja concessionária comprando um carro na cidade de Camaçari. O Alan Baton tinha passagens pela Polícia Civil aqui de Ilhéus e foi morto, o Alan Baton.
Pois é, mais um caso da varíola do macaco registrado na Bahia. Tem vacinação antirrábica que segue o cronograma semanal. E é claro, você ajuda a fazer o Tropa de Elite com a gente a partir de agora. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Vamos juntinhos até às 8. Tem entrevista hoje. Hoje a gente vai falar de trânsito, seu repórter. Segurança para o trânsito. Valério Bonfim, presidente do Sindatran, que é o Sindicato dos Agentes de Trânsito da Bahia, estará ao vivo conosco a partir das 7 horas aqui nos estúdios Gabriela FM para a gente falar sobre a questão do trânsito. E eu vou perguntar por que Ilhéus está com esse alto índice de acidentes. Esse é o Tropa de Elite e você, é claro, a partir de agora vem com a gente.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você ligado. Acorda, investigador Delmar. Delmar, plantão pra você hoje, viu? São 6 horas e 17 minutos. Olha, uma mulher identificada por Diane Santos é acusada, é suspeita de ter agredido uma criança de apenas 3 anos, é filho do companheiro, do atual companheiro dela, na residência do casal que fica na rua Jasmim, no bairro Nelson Costa, litoral sul de Ilhéus. Este caso aconteceu no último domingo, foi denunciado pela mãe da criança, Gabriele Pinheiro Galo. E segundo informações, a mãe da vítima, de iniciais GMP, procurou o plantão da Polícia Civil. E no plantão ela relatou, após receber uma ligação telefônica da diretora do colégio, o Colégio Mundo Kids, a senhora Ana Paula, a qual informou que a criança apresentava lesões nas costas e também no rosto, e que estava bastante agitado, nervoso e oprimido. De acordo com a mãe, a criança estava na residência do genitor, do pai, identificado como Gabriel Mota Monteiro, em decorrência de existir, aí que vem o detalhe, Scarpita, a tal da guarda compartilhada em comum acordo. Só que no plantão da sétima, o delegado Dr. Luiz Adriano enquadrou o crime como lesão corporal dolosa, previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. E o doutor delegado Luiz Adriano expediu guia de exame de corpo de delito, Departamento de Polícia Técnica, onde foram constatadas várias lesões pelo corpo da criança e confirmadas as agressões. A mãe, bastante indignada com a tamanha violência em seu filho praticada pela madrasta, diz que vai requerer medida protetiva de urgência a fim de manter a agressora afastada, longe da criança, principalmente nos dias em que a criança estiver sob a responsabilidade do pai.
Olha, eu discordo de você quando você fala aí da questão da guarda compartilhada. É uma coisa moderna, uma coisa bacana. Agora, infelizmente, essa madrasta aí é um caso isolado, Marinho Santos. Mas a guarda compartilhada é uma coisa que deu certo até para a criança e para os pais, né? Fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E aí é bacana para a criança. A presença.
Contornar a situação.
Agora, infelizmente, essa mulher aí, porra, perdeu a estribelha.
Contornar a situação da separação.
Tem que resolver agora o problema dela, não é descontar na criança. Criança de 3 anos. Eu vi as fotos, eu vi o vídeo. Aí a turma se revolta, né? E aí quer fazer justiça com as próprias mãos.
O amor e o ódio moram pertinho um do outro.
Pertinho, às vezes dormem juntos.
Dormem juntos, pois depois você vê que parece que tem um monstro, vira um monstro.
Imagina só, rapaz, a madrasta, ao invés de dar amor, carinho a essa criança, né, fazer com que ela se sinta bem ali durante o período que está com o pai. Não, vai e aí... agride.
Você já separou alguma vez?
Eu?
Não sei por que separa, né, Scarpita?
É.
Agora, no primeiro momento...
Esse negócio da guarda compartilhada, eu senti que você estava meio assim tendencioso a dizer que é contra a guarda compartilhada.
Eu ouvindo você e olhando para você e sentindo o clima.
É bacana, a guarda compartilhada é bacana.
Agora, o amor
tanto
para a
criança quanto para os pais.
O amor e o ódio. Se não existisse o amor e o ódio morando perto... eles estavam juntos, o pai e a mãe, criando a criança.
É.
Não é isso?
Mas o relacionamento, quando não dá certo, cada qual pega seu rumo, fica paz e amor, né? De uma coisa que a gente... não existe ex-filho. Existe ex-esposa, ex-amigo, né?
Seu ex-amigo. Você agora ganhou um ex-amigo em Uruçuca. Ex-amigo em Uruçu.
Vamos seguindo aqui, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente aí, vai. Programa Tropa de Elite. Pra você falar conosco, você manda um zap 739-8829-1029. Participa com a gente. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Vamos lá!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Manda aquele alô pra dona Dinha do Café, atrás do Meire aí, da Uruguaiana. Toninho da Laranja, Roberto do Fato, companhia, né, Costela aí, da Avenida Itabuna, todos ligados na melhor. Galera que se prepara aí pra um dia de trabalho, dando carona pra gente. A gente fica muito feliz. A turma do Mingau, a turma do Mingau, Feirinha do Guanabara, Cilda Ribeira das Pedras, está dando um bom dia pra gente aqui, né? Manda um alôzão aí pra minha amiga Karina, rapaz, lá no Lacalanches. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Manda um alô pra Fazenda Santa Isabel, Maria Preta. Tem aí, Marinho Santos.
Maria Preta. Aquele abraço para você. Maria Preta é apelido do ex-lateral esquerdo da seleção de Ilhéus, o Zé Bispo, que é, mora no Alto São João, ali na Baixa Fria.
Legal.
Torcedor, rapaz, do Bahia.
É, olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Moro em Sambaituba. Meu nome é Tatiane. Manda alô para minha mãe, Lauriceia, em Sambaituba. Ela tá fazendo 75 anos hoje. Dona Lauriceia, é quase o nome.
Confundir, Lauriceia.
É, mas viu? Não, aqui é Dona Lauriceia, lá de Sambaituba, completando hoje 7.5, hein? Feliz aniversário, recebendo o carinho da sua filha, de todos os amigos aí de Sambaituba. Ela tá dizendo que é fã sua, Marinho Santos. Fã e do Marinho Santos.
E de você também.
Botou aqui só fã do
Para
Marinho
de ciúmes,
Santos.
Descarpeja.
Não, não tô com ciúme, eu tô lendo aqui, rapaz. Ela tá dizendo.
Que é minha fã.
Dizer que eu amo muito, obrigado. Tenha um excelente dia. Ela é sua fã, Marinho Santos. Fã do Marinho Santos, rapaz. Eu senti.
Você tá com
fã
ciúmes.
Do repórter!
É sua fã também.
Tá vendo aí? Dona Lauriceia, parabéns pra senhora, tudo de bom, viu? É, tem mais aqui, tem mais, nessa primeira passada. Verônica Bispo, lá de Castelo Novo, também sempre ligada com a gente. Dando bom dia, acorda cedinho aí pra acompanhar o Tropa de Elite. É, rapaz, bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho, Escarpita. Tem mensagens aqui, olha que mensagem bacana. Seja gentil, pois um simples bom dia é uma pequena semente que ajuda a florescer um dia leve e agradável. É verdade, tem gente que você dá bom dia, o camarada nem responde, né? Você passa bom dia.
Aí, bom dia.
É, não dá não, viu? Rubens Soares, um abraço pra você e bom dia pra você, viu, Rubens? Rosana Costa, da Osmundo Marques, também tá ligada com a gente. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita. Já estão ligados aqui no programa Tropa de Elite. É maravilhoso demais, hein? Manda alôzão aí pra minha irmã Tânia, José Carlos Damião, Ronaldo e Maria do Acarajé. E também pro Vistoso, é, aqui é o Newton César. O Joabes do Malhado também tá ligado com a gente. Antônio Melo em Vila Cachoeira, Frank do Carvão lá na Conquista. Olha, manda alusão para Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia para todos. O Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço para você. Olha, por favor, Marinho Santos, Robertinho, Escarpita. É, sou Jefferson Vieira, preciso urgente falar com... O que é que tá acontecendo, rapaz? Você tem que falar aqui com a gente. A gente tá aqui para ajudar. Ele tá dizendo que precisa de uma orientação. Manda para cá no zap aí que a gente dá essa força. Manda um abraço pro Gil Suco. Ontem a gente passando no Malhado, vamos fazer uma visita ao Gil Suco.
Gil Suco.
É, rapaz, que delícia o suco.
O Papo, ele disse, ó, o suco de Gini Papo, o sangue fica mais fino.
É bom pro sangue.
É bom pra poder passar na veia.
É.
E aquele outro suco que você tomou ontem?
Ali é uma mistura de cupuaçu com maracujá. Como diz o Betinho, um espetáculo.
E o de maracujá, tem um preço
Que bom demais,
sobe,
viu?
E desce. Alô, Gil Suco, aquele abraço pra você.
Um abraço, viu?
Eu consegui falar com um eletricista, o Dó. Dó tá de cabeça inchada, mas tá preocupado. Mas eu disse a ele, Deus em primeiro lugar, viu?
Deus no comando sempre, Marinho
Santos.
Deus
no comando.
Olha, horário eleitoral começa amanhã no rádio e na TV. Amanhã, sexta-feira, dia 26. E a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que completa em 60 anos de existência esse ano, viu, rapaz? Começa a ser vinculado em todo o país. Amanhã, 10 dias após o início oficial das campanhas, os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e estadual e distrital terão até o dia 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno das eleições, que está marcado para 2 de outubro. Na estreia, né, deste ano, amanhã, na sexta-feira, os eleitores brasileiros terão contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e também a governador. Nesta ordem, viu? Eles aparecem às segundas, quartas e sextas. Serão 5 minutos para os postulantes ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Seu repórter, a propaganda eleitoral que vai começar, viu? Às terças, quintas e aos sábados, os presidenciáveis abrem o bloco de propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é igualitária, 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabelece uma série de regras para veiculação de propagandas no horário gratuito, que inclui da proibição de ofensas pessoais ao direito de resposta. Que coisa! Bom, são 6 horas e 28 minutos. Olha, 6h28. Daqui a pouquinho o primeiro giro regional com Manoel, não. O primeiro giro vem o Matheus Santos, Manoel, daqui a pouquinho. Agora o Datafolha liberou aí nova pesquisa na corrida ao governo do estado da Bahia, que eu vou trazer já já. Vem com a notícia, seu repórter.
Agora são 6 horas e 28 minutos na Linda Ilhéus. Olha a escarpeta. O prefeito Mário Alexandre Marão anunciou a expansão da rede Atacadão em Ilhéus, a segunda loja no município, que ele já anunciou, será instalada na rodovia Ilhéus Olivença, ao lado do Açaí Atacadista. De forma impensada, sem ouvir os comerciantes, sem ouvir os empresários, um absurdo também é o prefeito se vangloriar de um novo Atacadão em Ilhéus, onde irá empregar no máximo 200 funcionários. E aí, vai quebrar um monte de pequenos mercados e mercearias, onde as famílias sobrevivem do que ganham, e o Atacadão leva todos os lucros, inclusive para fora de Ilhéus, não fica em Ilhéus, e as entidades de classes lá em Itabuna, sabe o que foi que fizeram?
Eu soube que barraram.
Estão de parabéns.
Barraram lá, inclusive ali seria armado na Avenida Princesa Isabel, seu repórter.
Apertou, parabéns. Botou o prefeito Augusto Castro no paredão de não deixar abrir o atacarejo lá no bairro São Caetano, pois quebrariam aí os comerciantes locais.
Você tem ali o
e suas famílias.
O comércio do bairro São Caetano que é forte, você tem um banco raso ali, você tem o mercado que já está dentro do shopping, você tem o Itão que está ali também já servindo o São Caetano. Faltou sentar, Mário Santos. Faltou sentar aqui.
Reunir.
O prefeito CDL, precisa aprender a ouvir.
Associação Comercial de Ilhéus.
Justamente.
Sindicomércio Comércio. Enfim, além do mais, todos estes grandes atacadões, escarpita, recebem incentivos fiscais e outras mamatas que os pequenos e médios empresários não sonham ter. Então a comunidade, comerciantes e pequenos empresários deveriam se manifestar contra a vinda do atacadão, mais um atacadão, Então, chamando a atenção aí de CDL, Associação Comercial de Ilhéus, Comércio Atacadista, Varejista de Ilhéus, Sindicomércio, então estes, canibalismo desses atacadões.
Você imagine você, o atacadão vem para Ilhéus, mais uma loja, a loja 2, aí gera 200 empregos. E com essa geração de 200 empregos, pode ocasionar o desemprego de 400. O dobro de emprego. Não vai vir emprego. E aí você pode ocasionar demissões, desemprego, Marinho Santos. Porque como é que fica a situação? Quebra.
O volume de dinheiro que é arrecadado,
você não vê
lucros, não é colocado nada no município.
Nada. Você não vê um apoio a um evento, você não vê um apoio à instituição. Você não vê nenhum compromisso sócio educativo, nenhum incentivo que a gente vê aqui. A gente tem vários.
Não tem procuração para defender não. Rede Meira de supermercado e tão supermercados, mas vou defender. Lá em Itabuna, Escarpeta, o presidente da CDL, o Carlos Lee procurou proteger os pequenos comerciantes, inclusive do bairro São Caetano, lá no São Caetano, onde o atacarejo iria abrir uma loja. Itabuna teve reunião, pessoal de feira foram levadas, quase 2.000 pessoas que se beneficiam da feira participou também. 25 grandes empresários que atuam na atividade de supermercado, o Meira, o Itão, no sentido de pressionar, e pressionaram para que não houvesse a construção desse atacarejo ou atacadão, que seria construído ao lado da prefeitura, inclusive lá em Itabuna, Escarpita, é terreno irregular que pertence ao município, e o atacadão que vai tirar milhões ao mês circulando na cidade de Ilhéus. Os empresários aqui irão sofrer com esse abuso, canibalizando o empresariado local.
Parabéns, então, parabéns.
Parabéns ao Carlos Lee, presidente da CDL de Itabuna, que partiu para cima do prefeito Augusto Castro, quando mesmo tinha autorizado já o atacarejo abrir um atacado no bairro São Caetano, onde iria quebrar a maioria dos pequenos e médios comerciantes de toda a redondeza do bairro São Caetano. E a proposta do atacadão aqui em Ilhéus, Escarpita, a proposta era abrir um shopping. Não era abrir mais uma loja atacadão.
O shopping a gente está esperando. A gente está esperando esse shopping há muitos e muitos anos.
Para anunciar mais um atacadão no município.
Complicado. Com a palavra
Marão,
a turma do governo,
CDL, Associação Comercial, Sindicomércio.
E outra, como eu coloquei, né, Marinho Santos? Eles prometem 200 empregos e aí causaria demissões do dobro de empregos. Aí seriam 400 desempregados, porque fecha, né, e traz problemas aí para os nossos comerciantes que pagam os impostos, que estão sempre conosco e que estão no dia a dia da vida das pessoas aqui em Ilhéus.
Só para você ter uma ideia, Capita, o Bradesco, você vê o Bradesco fazendo isso, fazendo aquilo fora da Bahia, fora de Ilhéus. O Bradesco tem duas agências em Ilhéus. O que é que o Bradesco traz para Ilhéus? Faz por Ilhéus?
Que eu saiba nada. Só cobrar.
Ganhar dinheiro.
Maltratar os trabalhadores, né? O que tem de reclamação? O sindicato dos bancários vira e mexe, denuncia aí problemas com os trabalhadores. Mas nós vamos continuar acompanhando aí. Espero que o prefeito sente com os comerciantes. Atenção, CDL. Atenção, nosso Clemente, né? O presidente Anselmo Clemente aí. Dá uma checada aí, Anselmo. Chama o pessoal da Associação Comercial, Sincomércio, senta com o prefeito, convoca a turma que já está aí no mercado, a turma que já gera emprego, a turma que tem compromisso com a nossa cidade. O que é que pode ser feito aí, viu? Matheus Santos vem chegando, é hora de giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, em programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, depois da vitória do Mengão ontem. Que maravilha torcer para o Mengão. É bom demais, é coisa de cinema. E acertei ontem o placar, viu? Acertei o placar, eu falei que seria 3-1 e assim foi. Mas chegando com informações para nossa região e também para Uruçuca, a Prefeitura de Itacaré realizará a cerimônia do fechamento definitivo do lixão. A Prefeitura de Itacaré estará realizando, na verdade, hoje, né, quinta-feira, dia 25, às 14 horas, no auditório do Ecoporã Hotel, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e a Cooperação Brasil-Alemanha, uma solenidade que marca o fechamento do lixão do município. Segundo o prefeito Antônio Dionísio, este é um grande marco para o município, mas que vai impactar todo o Brasil. servindo de exemplo para outras cidades. Itacaré é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, praias, comida, sua cultura e seu povo. Não poderíamos manter um lixão como se fosse uma chaga em nossa cidade. O fechamento completo do lixão é uma das grandes conquistas da nossa cidade, enfatizou o prefeito Antônio de Anísio. A cooperação entre o projeto Proteger e o município de Itacaré é essencial para demonstrar como a proteção da natureza e climática podem promover benefícios locais, impactos sociais positivos e desenvolver a economia da região, afirma Antônio de Anísio. Agora, falando da nossa Uruçuca, vem um evento fantástico, né? Está chegando a hora da nossa Marcha para Jesus 2022 e você precisa já se programar, né? As atrações que deixarão este momento ainda mais especial, né? Teremos aí o pastor Rafael Martins, Samuel Messias, o Ed Venas e Banda e Moreno em Cristo, é isso mesmo. Aqui em setembro em Uruçuca, esse próximo mês. Aproveitar para mandar um abraço aqui para a galera do Rancho do Cacau, Orlando, toda a sua família, e muito obrigado, todo mundo acompanhando o nosso som, e também a minha amiga Zete, hein? Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Valeu. Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
bom
amigos.
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta, amanhã na sexta-feira, viu? Um abraço, Matheus Santos. Vamos pro rápido intervalo comercial. São 6h38. Daqui a pouquinho tem entrevista, tem Valério Bonfinha e ainda tem Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. Destaque da volta, Marinho Santos.
Alain Baton foi morto a tiros quando comprava um carro na cidade de Camaçari. O Alain Baton tinha passagens pela Polícia Civil aqui em Ilhéus.
Olha, a PPI mantém compromisso de reduzir insegurança alimentar dos servidores afastados. Eu falo já já. Sai daí não, hein? Bom dia a você!
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
A metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h44 na Bahia. Bom dia a você, hein? 6h44 e a gente segue com a metralhadora da informação. Olha, eu queria que ontem conversava com o nosso amigo Bitar, assessor do vereador Baiano do Amendoim. E o Bitar falava: olha, Scarpita, a turma da Central de Abastecimento da Zona Sul, o pessoal tá preparado para movimentar, né, a parte ali, ter os seus barzinhos, que tem aquela ala dos barzinhos ali, poder ficar até mais tarde, vendendo a cerveja, vendendo o churrasquinho, vendendo o petisco, mas estão esbarrando, Marinho Santos, na questão da segurança. E aí o Bital, o vereador Baiano também já está engajado nisso aí, vai buscar junto ao governo municipal, pelo menos a presença ali da guarda municipal, e garantir que o pessoal possa ficar até 10, 11, final de semana até um pouquinho mais tarde, dar uma movimentada, aí a turma poder trabalhar, sossegar, trabalhar em paz.
É também um patrimônio público. Parabéns ao doutor Márcio Bitar.
Pois é, então fica aí o registro aqui e o vereador correr atrás, vereador Baiano aí, para garantir. A guarda municipal fica aí garantindo a segurança. O pessoal da 69 também dá uma onda e dá oportunidade aos nossos amigos da Central de Abastecimento da Zona Sul, lá no Hernani Sá, poderem trabalhar um
como
pouquinho
é que
até
tá
mais tarde.
A viu? Iluminação do local.
Tá bom.
Queremos saber.
Aqui não tem bronca, não. Se não, tem um se setor.
Tem iluminação lá.
Se tem um setor que tem funcionado muito bem aí, que é vinculado à Secretaria de Serviços Urbanos, o João Aquino vem fazendo um excelente trabalho, Marinho Santos. É. Tem secretários aí que caem bem na pasta. Por exemplo, o vereador licenciado Nino Valverde está fazendo um bom trabalho nas estradas de sinais, aí tem condições de trabalho, teve esse contrato aí com o consórcio da região sul e garantiu mais máquinas atendendo as estradas de sinais e tem seguido o cronograma. O João Aquino é outro, junto com essa galera da iluminação, serviços públicos.
O Gessé é o chefe do setor de iluminação pública que... olha, tem lâmpada queimada, Gessé chega junto com a equipe.
Para resolver, né? A PPI, a PLB, aí agora eu já penso dos servidores afastados. Dos servidores afastados, aquela turma que se dedicou anos e anos anos e anos ao serviço público. A ação da PPI, a PPI, nosso querido presidente Osman Nogueira Júnior, essa ação garante a redução da insegurança alimentar dos servidores afastados e seus familiares, Mário Santos. No último dia 23, na terça-feira, a PPI e a PLB fez mais uma distribuição de cestas básicas em ação solidária que já se mantém por mais de 3 anos desde o injusto afastamento dos servidores da Prefeitura de Ilhéus pelo prefeito Mário Alexandre. Agora, a decisão da justiça.
Tenho certeza do reconhecimento e do agradecimento de cada um dos servidores afastados. Eu conversava com o Chafik falou, Mário Santos, o que esse rapaz fez com nós que trabalhávamos na prefeitura. Olha, se o Mário, o Marão, vem ali na rua, andando na minha direção, eu atravesso para não cumprimentar ele, não dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. O Chafik revoltado porque essa situação inesperada pegou todos, o Dula, tem o frentista lá com
Zelito.
Situação segurança. Dessa.
Agora, é bom deixar bem claro, viu, Marinho Santos, porque foi uma decisão da justiça. Alguém provocou, a justiça acatou e determinou. Só que o prefeito poderia ter recorrido. A turma da Procuradoria-Geral do Município de Ilhéus poderia ter recorrido, mas não recorreu. Cumpriu de imediato a sentença, afastando esses servidores, e a PPI tem feito esse papel aí mensalmente para amenizar essa situação, garantir a redução dessa insegurança alimentar dos servidores afastados.
Professor Osman Nogueira,
Guerreiro,
a vereadora Enilda Mendonça, parabéns a eles, porque...
Josimar, né? Nossa querida Cristiane. Cristiane, ó, tá chegando, viu? A Cristiane tá doida. Cristiane Benevides tá agoniada.
Tá chegando
a caneca dela, que ela quer tomar um cafezinho na caneca do Tropa de Elite.
Ah, quem pediu uma caneca também foi o vereador de Uruçuca, o Bicudo.
O Bicudo
ele
também
quer uma caneca, quer botar o bico dele na caneca do Tropa de Elite.
Eu vou trazer a Denilo Braga depois dessa, viu? O Bicudo quer botar o bico dele na caneca do Tropa.
O Bicudo quer botar o bico dele na caneca do Tropa de Elite.
Bicudo é Flamengo? É flamenguista?
Tem cara de Flamengo.
Matheus Santos é flamenguista, viu? Bom, tá pintando esporte no Tropa. Bola dentro, chegando, Edenildo Braga sendo convocado.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. O Tarcísio já tá desde cedo cantando. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Tarcísio já desejando parabéns a Sandra.
Sandra,
que é técnica em enfermagem, trabalha na clínica renal. A esposa de Roberto Carlos, mora no bairro São Miguel. É a primeira dama do Roberto Carlos, que é irmão... por parte de pai do saudoso cantor Reizinho.
Vamos lá, Edenildo Braga, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando para trazer as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Fluminense e Corinthians disputaram um jogo eletrizante na noite desta quarta-feira no Maracanã. Pela partida de ida, válida pela semifinal da Copa do Brasil. Fluminense abriu o marcador aos 4 minutos do primeiro tempo, com Ganso em cobrança de pênalti. O Renato Augusto deixou tudo igual aos 22. Na etapa final, logo aos 47 segundos, Arias deixou o time carioca na frente, mas Roger Guedes decretou o empate por 2-2 aos 44 minutos de jogo. A partida de volta será disputada no dia 15 de setembro, às 20 horas, no Neoquímica Arena, sem vantagem para nenhuma das equipes. Já no outro jogo de ontem, o Flamengo abriu uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil, após vencer o São Paulo por 3-1 nesta quarta-feira no Morumbi. Os gols do rubro-negro foram marcados por João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha, enquanto Rodrigo Nestor descontou para os donos da casa. Com uma ampla vantagem, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga na grande final da competição. Já a equipe do São Paulo precisará vencer por 3 gols de diferença no tempo regulamentar para avançar, ou 2 gols de diferença para levar a decisão da vaga às cobranças de pênaltis. O jogo de volta será disputado no dia 14 de setembro no Maracanã. O São Paulo agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o tricolor terá pela frente o Fortaleza no Morumbi e precisa voltar a pontuar na competição para se aproximar dos primeiros colocados. Já o Flamengo disputará o clássico contra o Botafogo novamente fora de casa. Hoje teremos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. Vila Nova enfrenta o Sampaio Corrêa, Novo Horizontino enfrenta a equipe da Ponte Preta. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu que valeu. Um abraço pra você. Bom dia, bom dia. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Em 18 horas tem Gabriela Esportiva. Tá de volta o campeoníssimo Zé Maria e Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos áudios. Os áudios aqui do Tropa de Elite. A galera manda ver. 739-8829-1029. Alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Capita aí, Mário Santos, aqui Sérgio, da Mar do Porto. Robertinho, quero saber se aqui também no condomínio aqui vai ter vacinação antirrábica, né? Porque nos outros locais tudo tá tendo, né? Eu tô vendo aí no Banco da Vitória, né? Próximo aqui, mas só que como daqui os pessoal daqui não tem como, né, deslocar pra ir até lá, né? Tem aqui o Rio Cachoeira e Morada do Porto. Quer saber se vai, né? Se vai ter aqui também no condomínio aqui.
Vamos checar pra trazer essa informação, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Hoje a dona Valdeci tá fazendo aniversário, hein?
Aniversário de Valdeci, rapaz.
Que Deus abençoe ela, que Deus dê muitos anos de vida a ela. E saúde, muita saúde. Que Deus abençoe.
Amém.
A vocês e a nós todos. E a ela também.
Parabéns, Valdecino Malhado. Valeu, Capita, grande abraço. Se tiver bolo, manda um pedacinho pra gente. Valdeci, é Valdeci, Valdeci.
Essa Valdeci aí é irmã do Ovídio?
Eu não sei, viu, seu Marinho Santos. Eu sei que tá fazendo aniversário hoje. Se tiver bolo, manda pra gente. Tem mais aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Robertinho Escapita.
Bom dia.
Seu programa. Acordo cedo, todo dia.
Obrigado.
Agora aqui na zona rural de Uruçuca.
Wanda.
Esse velho que furtou a carne, ele não tem vergonha na cara, não, é? Ele é um velho daquele, entra dentro do mercado, enche um carrinho de fardo de carne e sai. Como que não aconteceu nada com ele? E ele pensa o quê? Que ele não vai ser descoberto, não, é? Aí será o quê? Que ele vai vender? Eu vou fazer churrasquinho.
Churrasco.
Agora pra comer,
vale convidar aí também, viu, Wanda?
Eita, eita, eita. Esse povo não pensa, né?
Ai, ai.
Acordo todo dia, tô ligada na Gabriela cedo.
Valeu, Wanda. Um abraço.
Mas é quando eu falo o próprio Dani Chico, Dani Francisco.
Pois é.
Aquela ali, eu sou fã de ouvir.
E você vai participar desse churrasco.
Santo e Escarpita, já estou de pé pra ir pra academia. Uma feliz quinta-feira pra vocês. Manda um beijão pra meu esposo José.
Nega Áurea. Não, essa da carne foi engraçada mesmo, viu, seu repórter? Vem com a notícia, porque Nath Almeida tá no ponto. E já já tem entrevista a Valério Bonfim, presidente do Sindatran, Sindicato dos Agentes de Trânsito da Bahia.
Alain Baton foi morto a tiros em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. E segundo informações da Polícia Civil de Ilhéus, o Alain Baton. Ele tinha passagem pela polícia aqui na nossa cidade, já foi alvo de operação policial no município por roubo. Então o Alain Baton já era conhecidíssimo aí dos investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, do Serviço de Investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra. E na ocasião, o Alain Baton estava dentro de uma concessionária de veículos para realizar a compra de um carro, quando foi alvejado por elementos suspeitos que passaram dentro de um outro automóvel, né, atirando. E a polícia realizou buscas pela área, mas não encontrou nenhum suspeito. O Departamento de Polícia Técnica lá de Camaçari foi acionado para perícia e a remoção do corpo de Alain Baton. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Camaçari, que ainda não tem pistas da autoria ou motivação do crime. Daqui a pouco eu volto falando que a polícia tá que tá, viu? Eu cumpri mais um mandado de prisão, o alvo agora foi na rua Pedro Farias, no bairro do Basílio, e o elemento conduzido ao plantão de polícia.
Já chega aqui no Tropa. Olha, hoje é quinta-feira, hoje tem vacinação antirrábica aqui no Banco da Vitória, das 9 às 15 horas. Também na saúde da comunidade, né? A localidade que é atendida aí pelo programa do dia, das 8 ao meio-dia. E atenção também, bairro Nossa Senhora da Vitória. Hoje tem vacinação antirrábica aí das 9 às 15 horas. Em prestação de serviço, é utilidade pública, é Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida chegando com mais um giro.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Itaperna, Elito Rosa Pinto é eleito aí o novo presidente da Policlínica Regional de Saúde. O prefeito de Itapé, Naelito Rosa Pinto, foi eleito o novo presidente que administrará o consórcio da Policlínica Regional de Saúde no próximo biênio 2022 a 2024. A eleição ocorreu na tarde da última segunda-feira, dia 22, reunindo aí prefeitos de vários municípios aqui da região. Logo após o resultado da eleição, cuja posse ocorrerá hoje, nesta quinta-feira, dia 25, o prefeito agradeceu aos demais gestores pela confiança através dos votos, se comprometendo em realizar uma gestão transparente e de união. Ainda na cidade de Itapé, a prefeitura realiza a abertura da Copa Interbairros de Futebol. A competição teve início no último domingo com duas partidas pela primeira rodada da Copa. No primeiro confronto, o bairro Cândido Bispo goleou por 5 a 0 a equipe da Cascalheira. Já a partida das 11 horas, o entroncamento venceu o Alto Maria da Glória por 2 a 0. O principal objetivo é unir a comunidade esportiva dos bairros, prestando apoio e incentivo ao futebol local. Em Itajuípe, a Secretaria de Saúde, em conjunto com as unidades de saúde do município, promove aí o primeiro encontro Agosto Dourado, com o tema Fortalecendo a Amamentação pela Informação, no próximo dia 26 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, na Casa de Cultura Jonald Matos de Santana. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segui com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Vamos pro rápido intervalo comercial. Destaque da volta.
E na volta, Scarpe, ainda tem aqui crime ambiental e denúncia na delegacia especializada, uma área de manguezais. Estavam sendo colocados aterros para instalação de um empreendimento residencial Polícia acipa, tem pelotão em Ilhéus.
E olha, números do Datafolha sobre eleição ao governo do estado. Bom dia você, até às 8 no oferecimento, pomada especialista, a inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, construindo o futuro, supermercados Meira, tá na boca do povo, Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso, nove mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também Planeta Doce, está participando do Liquida Bahia, tem ofertas assim imperdíveis. Planeta Doce, sai daí não!
102,9.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. E são 7 horas e 15 minutos. E 7 e 15, Scarpita. Olha, eu tô recebendo uma mensagem aqui do nosso Celso Silva, da SEAC. Olha, o movimento comunitário realizado pela SEAC na zona sul do município. E sempre atento às necessidades do seu povo, apesar de ser um autodidata. Tem um dom de palavras. É defensor do trabalho em prol das estradas da Zona Sul do município de Ilhéus, em especial da Ilhéus-Buerarema e parte da BR Ilhéus-Cuiabá, uma rodovia federal e muito tempo abandonada pelo governo federal. Então a SEAC parabeniza a esse verdadeiro paladino do seu povo, João Celestino, carinhosamente chamado de João Repórter. Tá aí, Scarpita. João Repórter.
João Celestino, carinhosamente chamado de João Repórter. João, um abraço pro João Repórter. Um abraço também pro nosso querido Paulo. Paulo Aranha, o homem do tempero pra tudo. Vamos no telefone 3675-2436. Tem gente na linha, seu repórter.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia, Marinho. Bom
Santos.
Dia, bom dia, bom dia. É o nosso ouvinte, ela não quer se identificar, quer fazer uma denúncia, não é isso?
Isso, com certeza.
Pois é, fica à vontade aí.
Olha, ontem eu estive aqui na UPA da Avenida Esperança, porque eu moro aqui na Avenida Esperança, e eu gostaria que o secretário de saúde, doutor André Cesário, me explicasse se isso aqui é uma UPA, é um dormitório, é um posto de saúde, porque eu estive com meu filho ontem, era mais ou menos 15 para as 2 da tarde, né, o menino, a criança sentindo dor, fiz a ficha, a moça fez a triagem e deu 15:30 da tarde, o menino todo torto na sala de espera, esperando o pediatra atender. Perguntava pelo médico, eu não sei do médico, não sei do médico, tive que entrar dentro da UPA, fazer um escândalo. Foi que a diretora apareceu, disse que ia chamar a viatura da polícia para mim. Falei para ela que podia chamar, porque eu estava ali reclamando sobre os meus direitos. Não estava quebrando nada e nem roubando nada. Se ela chamando a polícia, a gente ia achar onde é que estava o médico. Foi que 3:40 da tarde o médico apareceu porque estava dormindo, porque estava no trabalho desde de manhã e tirou um horário para dormir. Foi que veio fazer o atendimento do meu filho. Quando terminou o atendimento, ele simplesmente disse para mim que da próxima vez que a criança se sentisse mal, eu procurasse o Vida Memorial para não perder tempo aqui na UPA. Então eu gostaria que o secretário me informasse se isso aqui é uma UPA 24 horas, se a pessoa chega se sentindo mal para ser atendido, ou é um posto de saúde, é um dormitório, simplesmente isso.
Tá aí os questionamentos da ouvinte, Marinho Santos, usuária do SUS, cidadã ilhense. Um abraço para você, viu? Obrigado pela sua participação. Tem que ter isso, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. O horário, só tem um médico para atender?
O médico dá o plantão aqui, aí vai para ali, vai para acolá, e aí fica cansado, vai dormir, vai descansar, e o povo que se dane.
O ser humano precisa descansar, né? A carga horária tá extensa, não dá para pegar.
O problema é isso aqui, ó.
É?
Dinheiro.
dinheiro na mão e vem da
volta. O povo se exploda.
Agora, você imagina só, uma mãe leva, né? A UPA tá lá, UPA, UPA, o nome já diz, UPA, agora, 24 horas, foi feita uma publicidade tremenda.
Ela não quis se identificar e também não identificou o médico.
É, preservou o médico. O médico tava ontem lá dormindo. A turma da secretaria sabe, senhor repórter.
Aí não vai consertar nunca.
É, a turma da secretaria sabe, o médico que tava dormindo ontem no horário lá, 3:30 da tarde, era o horário dele, era o horário do plantão dele, porque esse foi o horário do plantão dele, eu até aceito o médico dar uma cochilada na noite, que faz o plantão na madrugada, tá tranquilo a madrugada, ele vai lá, tira um cochilozinho e deixa sobreaviso aqui, olha, caso pintou emergência, é só dar dois toques lá, ó, na porta e ele acorda. Eu até aceito isso, agora é um horário de dia, o médico tirar pra cochilar.
Três da tarde. Hora do recreio.
É complicado, hora do recreio, né? Ai, ai, ai. São 7:19 na Bahia, agora 7:19. Hoje, Mário Santos, meu amigo Zé Nasal, né? Zé Nasal é uma figuraça. NASA, grande NASA, historiador, ex-vice-prefeito da cidade de Leus. Nasal cedinho já estava mandando. Hoje será um dia importante para o planejamento do futuro de Leus. A gente já trouxe essa questão dessa audiência pública e três vezes durante o programa, é a segunda audiência pública da revisão do plano diretor a partir das 17 horas lá no Centro de Convenções. É de vital importância a participação das pessoas, Marinho Santos, principalmente aquelas que estão ligadas diretamente com a questão da cidade de Ilhéus. Tem gente que não gosta, não, eu não gosto de política não, mas a política está no dia a dia das pessoas. Então, a gente deseja também, viu, Nasal, aos participantes aí que tenham consciência da sua importância, sem dúvida alguma, e de qual grande sabemos aí ser agentes dessa nossa história. Então, eu tenho certeza que você vai estar lá participando, muita gente, Tropa de Elite vai marcar presença também a partir das 7 horas, 17 horas, Centro de Convenções, Luiz Eduardo Magalhães, seu repórter.
Olha, Escapeta, falar em saúde, Casa do Hipertenso e Diabéticos de Ilhéus não marca consultas e exames há 30 dias. Sabe por quê? O computador está quebrado. Então, usuários do SUS, moradores de Ilhéus que dependem da rede pública de saúde para tratar o diabetes, estão insatisfeitos com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, doutor André Cesário, checa o que está acontecendo com esse computador quebrado. Ó, há 30 dias os pacientes não conseguem marcar consultas e exames por meio da Casa do Hipertenso e Diabético, que fica no bairro ali na Cidade Nova. Procedimentos simples, como exames laboratoriais, eles são negados com a velha justificativa de que o sistema está fora do ar.
Você sabe qual sistema anda fora do ar também, seu repórter? Lá da 13ª Siletran, lá no posto do saque, o sistema do Detran fora do ar.
Fora do ar.
Sábado, segunda, terça e ontem, quarta.
O usuário chegou a ouvir que o computador usado nas marcações está com problema e aguarda avaliação de um técnico. Então, as pessoas que têm diabetes necessitam fazer exames com regularidade e frequência curta, como o SUS não funciona neste caso, em Ilhéus. O último recurso é pagar para fazer.
É complicado, né? Se tem pelo SUS, aguardar, né? A mesma coisa, esse sistema lá do saque. Atenção, a turma aí. O posto do Detran no saque, rapaz. As pessoas estão acumulando. Aí o que é que vai acontecer? Vai ficar, ó, agenda acumulada. Quem estava agendado para sábado, para segunda, para terça, para quarta. É super lota.
Você falou em Detran, eu lembrei da 13ª Siretran, bairro do Iguape. Aquele coroa, aquele velhinho que tem ali, o idoso, que tem a barraquinha. Estão perseguindo seu Antônio.
É mesmo, rapaz.
Estão querendo tirar seu Antônio do local, colocar pra fora.
Absurdo, né?
É brincadeira,
quantos anos,
cara? Quantos anos seu Antônio
ali? Eu queria aproveitar, tô aguardando o Valério, né? O Valério Bonfim é o presidente do Sindatran. Tem alguns agentes de trânsito na cidade de Ilhéus que anda direcionando o foco, perseguindo. persegue pessoas, persegue empresas. Vamos organizar, a lei tem que ser para todos. Se é para organizar, eu não vou citar aqui nomes, mas tem amigos comerciantes que labutam no dia a dia e que estão sendo perseguidos por agentes de trânsito. Ah, porque a minha vizinha do comércio do lado tem um agente de trânsito que é amigo dela. Aí na hora que chega o negócio, liga para esse agente já chega autuando.
Canetando carros.
Eu não vou citar nomes nesse primeiro momento, mas nós já vamos encaminhar para o chefe, que é o Tenente Coronel Serpa. A gente não vai admitir esse tipo de perseguição. A gente não vai admitir de forma alguma. Se é para organizar, é proibido? É. Então vamos começar a organizar. Organiza toda a cidade. Agora, direcionar para A, B, C, aí não dá. A gente tem que denunciar isso.
Tem um rapaz que está pensando em desistir do comércio dele por conta da perseguição de agentes municipais de trânsito.
Eu estou aguardando a presença do Valério para a gente poder dar essa entrevista, né, sobre a questão do trânsito, educação para o trânsito. E a gente sabe que aqui em Ilhéus existe 3-4 alas, né, Mário Santos, do sindicato, a turma dos agentes de trânsito. Não tem união. Não adianta vir para cá dizer que tem união, porque não tem. São desunidos. E não é uma coisa só da categoria dos agentes, não. São diversas categorias de trabalhadores que não são unidos. E a gente bate nessa tecla, ó, unidos somos mais fortes. São 7 horas e 23 minutos agora. O Instituto Datafolha divulgou ontem, dia 24, resultados da primeira sondagem sobre eleição deste ano ao governo da Bahia. É o Datafolha, viu? A pesquisa foi contratada pela Rádio Metrópole, lá da nossa capital. É do Mário Kertz, né, seu Marinho Santos?
É do Mário Kertz.
Ex-prefeito de Salvador, coroa arretado, viu? Segundo o levantamento estimulado, o candidato do União Brasil, ACM Neto, tem 54% das intenções de voto, seguido pelo candidato a governador pelo PT, o Jerônimo Rodrigues, com 16%. O terceiro lugar é do postulante do PL, João Roma, escolhido por 8% dos entrevistados. Os candidatos Giovanni D'Amico, do PC, e o Marcelo Miletti, do PCO, empataram com 1% da preferência dos entrevistados. Enquanto Kleber Rosa, do PSOL, não pontuou. Eu fiquei surpreso aqui. Intenções de voto branco ou nulo chegam a 10%, mesmo o percentual de eleitores que ainda não decidiram em quem votar. No eventual segundo turno, a ACM Neto teria 67% dos votos contra 23% de Jerônimo, segundo o Instituto Datafolha. Nesse cenário, 6% votariam branco ou nulo e 4% não sabem quem escolheriam. Foi feita essa pesquisa aí de 22 até o dia 24 de agosto. A pesquisa ouviu 1.008 pessoas e tem uma margem de erro de 3% percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Seu repórter, é a pesquisa aí Datafolha, encomendada pela Rádio Metrópole, que a gente traz aqui. É a sucessão para o governo do estado, eleições 2022. Vamos no zap dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos aos áudios aqui do Tropa. Tem áudio chegando, Bom dia.
Gostaria que vocês fizessem um apelo para a secretária de Educação de Ilhéus. Em Banco do Pedro, as aulas, além de não estarem normais, tem pessoas que não são professores, não estão capacitadas para dar aula e estão dando aula.
Absurdo.
Pessoas que não têm formação acadêmica, enquanto tem professores aí formados, precisando de uma vaga e estão desempregados. Gostaria que a secretária de Educação revesse essa situação.
Um abraço aí. Falou um pouquinho baixinho, mas deu pra gente ouvir. Denúncia grave. Eu queria chamar a atenção da secretária Loura, a equipe da PPI também, professor Osmondo Aguilha Júnior, tá sempre ouvindo nosso programa. Imagina só, lecionando sem ser professor. É a denúncia que tá aqui no ar. Inaceitável, Mário Santos.
Sempre tem, de vez em quando rola esse pepino de Banco do Pedro, que esse colégio dá um trabalho.
Dá um trabalho, mas parece que tem um padrinho, né, uma madrinha forte. Essa situação da escola. Tem que ouvir a comunidade, prefeito. Tem que saber ouvir, prefeito. Ouça a comunidade, senta com o povo, te escolheu para ficar mais 4 anos aí no comando da cidade. Vamos a mais áudios aqui no Tropa. Tem mais áudios aqui.
Bom dia, Gabriela FM. Olha só, sou a Nilândia, moro aqui na zona rural, na Joia do Atlântico. Eu tenho um problema de coluna e amanheci trevada, não consigo levantar da cama, estou morrendo de dor. Estou ligando para a SAMU, a SAMU disse que não vem aqui na zona rural. Eu tenho carro em casa, mas eu não consigo sair, não consigo levantar da cama, estou dura, não consigo levantar. E a SAMU não pode vir aqui me pegar. Como é que eu posso fazer? Eu não consigo levantar da cama.
Que situação, viu? Que situação.
Bom dia, Gabriel. Mário Santos,
bom dia.
Robertinho Escapita. Rapaz, eu moro aqui no Joia, tô com minha irmã passando mal. Dor de coluna. Eu tenho um carro, sou motorista de aplicativo, só que eu não tô conseguindo levantar minha irmã para levar ela pro médico. Liguei pro SAMU, o SAMU disse que não vem buscar aqui no Joia. É 1,5 km da pista. Diz que é zona rural. Quer dizer que a pessoa da zona rural tem que morrer dentro de casa?
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Rapaz, eu gostaria de saber quando a SEDUC vai pagar os funcionários, os monitores, porque estão todos desesperados sem receber. Mais de 3 meses, tem funcionário mais de 4 meses.
Que situação aí, viu, meu amigo? SEDUC. Que situação, SEDUC, rapaz.
Eu com vocês aí que podia dar uma força aí de forçar, entendeu? A prefeitura não tá pagando, não sei o que é que tá acontecendo.
É complicado aí, viu? São questionamentos. Loura tem aqui duas broncas, né, pra Loura responder pra gente. Pode mandar uma nota, se quiser pode ligar. A Loura tem meu WhatsApp aí, né? Tem o WhatsApp do Marinho Santos. Entre em contato com a gente, precisa dar essa resposta ao povo. Essa questão da escola, lá de Banco do Pedro, e aí os trabalhadores, os estagiários, né, a turma que está prestando serviço. Sobre o SAMU, seu repórter Marinho Santos, o SAMU não quer ir no Jorge do Atlântico. Jorge do Atlântico, ali, no litoral norte, o SAMU não quer ir atender. Tem uma regra para o SAMU não atender, o pessoal dos distritos não tem direito ao SAMU 92.
Acho que
não foi ampliado o SAMU?
O SAMU vai até certo ponto.
É limitado o SAMU?
E aí tem plantões que... Tem um plantão que resolve, tem um plantão que não resolve. É assim que funciona.
Complicado, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, ouvintes do Tropa de Elite. O que seria da população, principalmente as mais carentes, se não fosse o quarto poder, que é a imprensa? Viu? Gratidão por vocês serem nossas vozes. Lâmpadas continuam acesas aqui no Iguape durante todo o dia. Lâmpada acesa durante o dia. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Maluquinho de Guararema, um abraço pra você, maluquinho, tá ligado com a gente? Valeu. Tô recebendo a reclamação aqui, moradora da Morada do Porto. Diz que o negócio tá feio lá, mato de um lado do outro. Atenção, Joaquino, chega junto aí na Morada do Porto. Além da questão dos buracos. Serviço mal feito é complicado, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, tô pedindo aqui underground dos agentes de trânsito da Avenida Canavieiras, rapaz, tá um perigo. Ao invés deles estarem perseguindo os trabalhadores, vão pras ruas trabalhar e sair do celular, viu? Não fala meu nome não, porque eu já tô sendo perseguido. Um abraço, rapaz. Que situação, viu? Já pensou, vai começar a perseguir o Tropa de Elite, viu? Ai, 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 a gente quer ser parceiro. Agora não dá pra gente aceitar perseguição, de jeito nenhum, viu? Olha, bom dia, bom dia, bom dia! Tô ligado no Tropa de Elite, rapaz, Fazenda Belo Horizonte. Um abraço aí pra turma da Fazenda Belo Horizonte. Tá aqui ligado com a gente, viu? Manuel Messias, vem chegando, Manuel. Vem chegando, porque aqui o tempo tá corrido, viu, rapaz? É a metralhadora da informação, é o povo, não é? É o povo com a gente. Vamos mais um giro aqui.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Roslanches, que tem salgado gostoso por R$ 2 e suco da fruta apenas R$ 1. Rose Lanches, na Avenida Cinquentenária, aqui em nossa cidade. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias de Itabuna. E nossa cidade será a capital da micro e pequena empresa nos dias 2 e 3 de setembro, sediando dois grandes eventos com palestrantes especialistas em suas áreas de atuação. Especialistas em gestão, liderança e comunicação estarão em nossa cidade para o 11º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas, que é um evento que busca aprimorar o conhecimento técnico, científico e didático dos empreendedores. O 11º Congresso Norte-Nordeste da Micro e Pequenas Empresas será realizado no Teatro Municipal Candinha Dória nos dias 2 e 3 de setembro. 11 mil cães e gatos já foram vacinados. A Diretoria de Controle de Zoonoses do Departamento de Vigilância em Saúde de Itabuna já vacinou 11 mil animais domésticos na zona rural e na área urbana contra a raiva. Nesta quarta-feira ontem, a vacinação alcançou cães e gatos dos bairros Simval Palmeira, Nova Itabuna e Pontalzinho. A expectativa é que 21 mil animais sejam imunizados contra a doença até o final da campanha nacional de vacinação antirrábica, no próximo dia 17 de setembro. A raiva é transmitida e pode levar o animal à morte em até 10 dias. No dia 10 de setembro, vai acontecer o dia D de vacinação antirrábica, que será centralizado na Praça Olinto Leone, no centro da cidade de Itabuna. No setor esportivo, meus amigos, enfim, uma boa notícia. Autorizada a licitação para a reforma do Itabunão. Segundo o documento, o valor da reforma é de mais de 5 milhões de reais e deverá ser licitada até o mês de setembro. Bom para Itabuna Esporte Clube, hein? Que conquistou o Campeonato Baiano de Acesso para a primeira divisão do ano que vem e espera voltar a jogar no estádio Luiz Vina Filho em 2023. Durante a segunda ano do Baianão, o nosso Itabuna teve seu mando de campo em pelo menos três cidades diferentes por conta da falta de seu estádio aqui em Itabuna. Meus amigos, agora o setor policial com muita violência. Idoso é brutalmente atacado no centro de Itabuna por desconhecidos. Vítima desmaiou após receber soco no rosto. Um idoso foi violentamente atacado com um murro no rosto por um desconhecido quando caminhava em um dos trechos da Avenida Ilhéus, próximo ao hospital de Manoel Novaes, no centro de Itabuna. Câmeras de segurança da rua registraram o fato ocorrido no início da noite de ontem. As imagens são chocantes. No vídeo é possível ver quando o agressor, andando em sentido contrário, simplesmente desfere um soco na vítima ao passar por ela. O idoso caiu imediatamente desacordado do chão. A vítima foi socorrida por motociclistas que passavam no local. Segundo testemunhas, o mesmo agressor, que parece ter distúrbios mentais, foi visto agredindo outras pessoas em outros trechos da cidade. Dupla armada rende mulher e rouba moto na Avenida Ilhéus. Mais uma ação criminosa aconteceu aqui em Itabuna e desta vez o caso ocorreu na área central de nossa cidade, mais precisamente na Avenida Ilhéus. Uma moça voltava do trabalho pilotando uma moto quando foi abordada por dois marginais em outra moto. O carona sacou a pistola e exigiu a chave da moto cinquentinha. A mulher não reagiu e os indivíduos fugiram cada um em uma moto no sentido bairro São Roque. Um boletim de ocorrência foi feito no complexo policial e a delegacia de repressão a furtos e roubos investiga o caso. Muita violência em nossa cidade. Falamos em nome de Rose Lanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rose Lanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Adete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 7h44 na Bahia. Olha, notícia boa aí, né? Entrei em contato agora com o pessoal da família aí do Ronald Costa Lima, do acidente ali próximo à Vila Cachoeira, né? A UTI, a vaga foi assegurada no mesmo dia, seu repórter, tá evoluindo bem aí o quadro, viu? Ó, eu passo o microfone pra você, o repórter policial mais premiado da Bahia, vem chegando nessa super quinta-feira, já a última passadinha no nosso WhatsApp.
Marinho,
Olha, Escarpita.
Olha a hora, seu repórter. Olha o sinalzinho da hora.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite. Em Leão, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos. E 7 e 46. Preste atenção. O que aconteceu...
Enquanto você está rejeitando aí, vamos botar o ouvinte no ar aqui, tá certo?
Coloca o ouvinte.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tá demais nesse zap zap, viu? Alô, bom dia.
Travou aqui, Scarpe.
Bom dia, quem tá falando?
Eu não gostaria assim de me identificar.
Não quer se identificar.
Pedir uma ajuda de vocês sobre esse tal de abastecimento.
Da Urbis ou do Malhado?
Do Malhado.
Do Malhado, sim. O que é que tá acontecendo?
É porque aqui virou um criatório de cachorro. A gente já reclamou e tudo, mas até hoje a administração não resolveu. Assim, Heroaldo aqui, ele cria 2 cachorros. Aí como ele vem de manhã cedo para cá, 5 horas da manhã, ele bota os cachorros para cagar nas portas da loja Então toda vez que a gente chega para trabalhar, a gente tem que estar tirando
cocô de cachorro
da porta, lavando a porta, entendeu? E a administração não resolve nada sobre isso.
É que tá fazendo a administração da feira, seu repórter? É Sandra? Tá.
Sandra.
Aí.
É Sandra, que é um cargo direcionado do vereador.
Aí agora são vários cachorros. São vários cachorros que ficam aí fazendo essa sujeira na central, não é isso?
Não, né? Ele tem 2.
Ah, só 2.
E tem um de Genaro também, que o de Genaro dorme aqui na feira.
Ah, são 3 cachorros que estão dando trabalho aí na feira, é isso?
Sim.
Então.
Aí todo dia quando a gente chega, a gente tem que estar limpando as portas, catando merda, entendeu? Porque ele bota pra cagar nas portas dos outros.
Que e quando a gente ameaça,
E quando ameaça que vai colocar remédio, aí fica 1 semana, 2 sem aparecer, sem a porta ficar suja.
Mas você sabe que não pode botar remédio pra matar cachorro, você sabe que é crime, né?
Não, não podemos.
É crime,
não, viu? Não vamos, entendeu? E a gente faz simplesmente uma ameaça pra ver se para, mas só que continua, entendeu?
Eu vou fazer esse apelo, depois dessa sua participação, fazer esse apelo aqui ao Centro de Controle de Zoonoses, né? Sim. Pra dar um pulinho aí, conversar com os proprietários e que os proprietários tenham a consciência. O cachorro fez a necessidade dele, pega o saquinho e tira e guarda, joga no lixo, né? Leva pra casa. Agora deixar atrapalhando aí o trabalho de vocês, a gente não aceita.
A gente não é obrigado a gente chegar de manhã cedo pra trabalhar e ter que estar todo dia lavando a porta da loja por causa dos cachorros dos outros.
De jeito nenhum. Obrigado pela sua participação, viu?
Tá bom, obrigado.
Um abraço.
Obrigada pela força.
Valeu que valeu. O cachorro é um animal irracional, seu repórter.
Né? Pode aí, vai cair lá o delegado de proteção ambiental, doutor Eduardo Barcelos.
Não,
isto se a guarnição da CIPA, que tem o comando, o pelotão aqui, Ilhéus, do tenente Cavalcante não chegar chegando e conduzir pra delegacia.
É, por isso que a gente fez esse alerta, nada de botar remédio pra matar cachorro, é crime e dá cadeia, viu? Tá com a notícia no ponto já aí?
Olha, Escarpita,
destravou o zap zap?
É cumprimento de mandado de prisão. E aí o cabo Pedro que é da companhia 70, conduziu, apresentou no plantão da 7ª coordenadoria da Polícia Civil, procedente da rua Pedro Farias, do bairro do Basílio. Foi apresentado porque tem mandado Clériston Conceição Neves. O mesmo possui esse mandado contra ele em desfavor dele. E ele foi conduzido e apresentado esse mandado, inclusive, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Espécie de prisão definitiva, expedido pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Ilhéus, do dia 12 do mês 9 até o ano de 2031.
Ele acha.
Preste atenção que agora tem mais outro crime aqui. Este crime, a equipe tá todo mundo já ligado. A senhora Regina. Não, esse crime é lá no município de Maraú, Escarpita. A polícia ambiental tá de olho também, viu? Ela compareceu na delegacia, o plantão Cabo PM Francisco Araújo Machado. O Cabo Machado, ele disse à polícia, ele lotado na Companhia 70, Comando Viatura 7012, É, não, essa daqui não é lá a de Maraú. A de Maraú é essa aqui, Scarpita. Rapaz, o computador hoje aqui deu... Ah, bom,
então vamos fazer o seguinte, você tá embolado nesse computador aí? Eu vou dar a última passada no
já
zap.
Já cheguei, vou concluir. Ah,
conclua.
É crime ambiental, delegacia especializada recebeu uma denúncia anônima de crime ambiental por telefone e logo em seguida a polícia foi no local através dos grupos do WhatsApp, mandou a mensagem para a polícia ambiental, onde estão ocorrendo aterros em áreas de manguezais para instalação, estão instalando um empreendimento residencial localizado à margem da BR-030, próximo à entrada de Itaipu de Dentro e o distrito de Campinhos, em município de Maraú. Aí o local já tem vestígios de construção e a instalação de medidores de energia elétrica. Além disso, o local possui também, sabe o quê? Possui uma placa de suposta liberação da instalação do empreendimento dos órgãos ambientais, entre eles o INEMA. Então a polícia foi lá, checou tudo e fotografou também. Né? O Eloy e Lorenzo nos anexos, 3 fotografias e um vídeo foi feito no local. Responsável pelo imóvel é a pessoa de Eloy Lorenzo. Então tá aí, viu? Lá no distrito de Maraú, pertinho de Barra Grande e pertinho da delegada doutora Andréia Oliveira, seu Scarpe.
Ai, 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 viu, seu repórter? Olha, a CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, confirma mais dois casos da varíola do macaco. E outra coisa também que a gente quer pegar esse gancho, já que está falando de saúde aqui, a questão da baixa procura dos pais para vacinação da poliomielite, né? A paralisia infantil, 30 anos, e a gente precisa deixar essa doença erradicada no Brasil, viu? Então atenção papai e mamãe, aí a gotinha leva no posto de saúde aí, ó, teve o dia D da vacinação, mas as vacinas continuam disponíveis aí, importante, viu? Vacinar a gurizada aí, a gotinha, paralisia infantil, poliomielite, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação. 36752436. Vamos no zap, tem áudios.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E o povo fala no Tropa, hein? Vamos lá, vamos para mais participações aqui no nosso WhatsApp. 739-8829-1029. É o zap zap da Gabi.
Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Rapaz, eu gostaria de saber quando a SEDUC vai pagar os funcionários, as monitoras, porque estão todos desesperados.
De novo aí, tá vendo?
Mais de 3 meses, tem funcionários mais de 4 meses.
3, 4 meses aí, viu?
Com vocês aí que podia dar uma força aí de forçar, entendeu?
Valeu! Tá pagando, Loura com a palavra, Loura!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Capita.
Bom dia. Me
chamo Ednete, moro no Retiro. Eu gostaria de denunciar sobre a merenda escolar do Retiro, que as crianças estão ingerindo, estão passando mal, porque só vem doce. Por falta de merendeira, não está mandando feijão, arroz, etc. Só está mandando doce e as crianças estão passando mal. E, aliás, a merenda mal chegou, não tem 3 meses e já acabou.
Meu
ontem
Deus do
uma
céu.
Ontem fizemos reunião, a substituta...
Conclua!
Da secretária Loura veio e não resolveu nada. Disse que não pode fazer nada porque, por falta de merendeira, até quanto vai ficar isso? Os pais estão todos revoltados. As crianças estão ficando sem merenda. E quando vem, só vem doce.
É, rapaz. Ô, Loura, faz o contrato. Na comunidade mesmo, você encontra essa mão de obra aí. Atenção, Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Procura aí, ó. Vamos pegar a mão de obra. Será que lá no Retiro não tem? Senhoras capacitadas, Marinho Santos, com o auxílio do nutricionista, garantiu uma alimentação de qualidade para essas crianças do Retiro. Só doce, 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 chocolatado. Bota a caixinha, bota o biscoitinho e pronto. Nós precisamos garantir, tem dinheiro para isso. Uma alimentação de qualidade. Gente, tem crianças que saem de casa sem uma alimentação sequer. Busca na merenda escolar a sua alimentação. Então a gente precisa garantir essa merenda escolar de qualidade, secretária. Secretária Loura, pelo amor de Deus, secretária. Será que não tem essa mão de obra na própria comunidade? Será que nós não temos condições, Marinho Santos, de fazer um contrato emergencial nessas localidades onde não tem dificuldade do acesso? A merendeira sai do Vilela para ir lá pro Retiro, então vamos pegar uma mão de obra do Retiro. É questão de boa vontade. Ah, Escarpita, mas não pode. Oh, procura! Eu tenho certeza, vai no MP, pega lá o carimbo do MP. Busca os órgãos de controle, olha, a situação é essa, essa é essa. A gente precisa contratar uma merendeira local. A mão de obra da própria comunidade, mas a gente precisa garantir uma alimentação de qualidade para essas crianças. Tem mais um áudio aqui. A gente fica arretado, rapaz.
Antes, quero mandar um abraço à promotora, doutora Maiana, que está nos atendendo sobre a questão de uma criança que o pai está recebendo o benefício e ele não vive com a criança. Quem cria a criança é uma tia.
Absurdo, é outro problema que chegou.
O pai pegando a grana e cai na conta e doutora Maiana está entrando já em contato com o programa Tropa de Elite, que tentando resolver essa situação, Scarpa.
Que bom, são problemas que chegam para o nosso programa e a gente busca uma solução para isso, hein? Último áudio aqui, vamos lá.
Bom dia, Marinho Santos.
Já foi, você já foi, agora é esse.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. E a Jeová, para vocês, Abel, tudo bom?
Jeová, figuraça.
Queria mandar os parabéns aí a Valdeci na Rua do Cacau, aí no Malhado. Mandar um abraço para esse pessoal da Princesa Isabel aqui, Pupu, Zé Vicente, Brito, essa galera gente boa aqui da Ponta da Pedra.
Obrigado, valeu, Jeová. Dia. Um abração para você, Jeová, figuraça, viu? Um abraço para todo mundo. Paulo José vem chegando carregado de notícia no nosso último giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Conteúdo de qualidade e informações precisas. Juiz condena advogado a pagar mais de 60 mil reais. Eu conto tudo já já. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e também internautas do portal de notícias, blog Paulo José. A corrida contra o tempo é grande. É que no início de setembro a cidade viverá dias e noites de shows na festa de emancipação de Camacan, aqui no sul da Bahia. De 31 de agosto a 4 de setembro, existirá uma programação com diversos pontos a serem observados e, claro, acima de tudo, curtidos. O município pretende concluir com sucesso a obra de alargamento da Praça do Cacau, Praça da Bíblia, retirando o canteiro central e permitindo que um número maior de pessoas se acomodem. As obras de alargamento foram iniciadas no início desta semana. Não tivemos acesso ao projeto para sabermos a previsão de aumento e de largura. Na praça, homens e máquinas estão trabalhando para espalhar a areia e entulho que estão sendo reaproveitados. A obra é realizada pela gestão municipal. Ao que tudo indica, teremos uma ampla área de lazer totalmente revitalizada para os festejos e para a população no decorrer do ano. Muitos empreendedores, barraqueiros, parque de diversões, equipes de palco e outros serviços fundamentais já estão no entorno montando suas estruturas. Estivemos no local e fizemos alguns flagrantes fotos que vocês podem conferir no blog Paulo José. Torcemos para que o tempo fique firme e que tudo seja preparado e tudo esteja prontinho, 100% até o início da festa, que já começa logo ali. Em Santa Luzia, a Prefeitura da cidade, através da Secretaria de Saúde, informa que de 27 de agosto a 3 de setembro haverá o projeto Saúde Sem Fronteiras, onde no município serão realizados exames, né, para a detecção do câncer de mama, ou seja, mamografia gratuitamente para mulheres com idade de 40 a 69 anos. Documentos necessários: RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina, além do comprovante. de residência. O local será a área externa da Secretaria de Saúde da cidade. Você deverá procurar o posto de saúde mais próximo ou o agente comunitário de sua rua para realizar o agendamento. Uso obrigatório de máscara. Olha, outras ações estão sendo realizadas em Santa Luzia, lá no USF, Unidade de Saúde da Família José Oliveira, no Bela Nízia. É o Agosto Dourado, mês dedicado ao aleitamento materno. E nesta quinta-feira, hoje, portanto, a palestra será na Unidade de Saúde da Família Azarias Pereira, no bairro São Jorge e José Almeida. Portanto, que vocês aproveitem ao máximo. E por último, o juiz de direito, o doutor Felipe Remonato, titular da vara criminal de Camacan, condenou um advogado a pagar multa de 50 salários mínimos, ou seja, R$ 60.600, por faltar injustificadamente a uma sessão do tribunal do júri. A sessão seria realizada no tribunal, no Fórum Desembargador Antônio Carlos Souto, aqui em Camacan, ontem, quarta-feira. O magistrado registrou que estavam presentes o doutor Márcio de Oliveira Neves, promotor de justiça, o réu Antônio Carlos Alves de Almeida, os jurados, cerca de 25 pessoas da comunidade que foram convocadas para sorteio e formação do corpo do júri, que é formado por 7 pessoas. Entretanto, o advogado de defesa do réu não compareceu, apesar de intimado para a solenidade, o que impossibilitou o prosseguimento do ato processual. O juiz lembrou que o artigo 265 do Código Penal dispõe que o defensor não pode abandonar o processo a menos que justifique e comunique previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. O juiz doutor Felipe Remonato contou ao blog Paulo José que em 10 anos de magistratura e atuando nas comarcas, que esta é a primeira vez que isso lhe acontece. Doutor Felipe Remonato pediu desculpas a todos que estavam presentes e, ao definir o valor, o juiz ponderou que a multa foi fixada neste patamar devido à complexidade que é a realização de uma sessão do Tribunal do Júri e foi frustrada devido à ausência do advogado. Por fim, intimou o acusado para constituir novo defensor no prazo de 10 dias. Após tomará a decisão de uma nova sessão de julgamento. E atenção, o juiz Felipe Remonato informou ainda que nós teremos outros 2 novos júris, dias 22 e 28 de setembro. Paulo José, direto de Camacan, do Tropa de Elite.
Valeu! Saúde e paz, Paulo José. Amanhã você volta, final de mais um Tropa. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Viu? Agradecer a audiência e a paciência de todo mundo, né, seu repórter?
Valeu que valeu! Acabou! Acabou! Acabou o Rose! Acabou o milho, acabou a pipoca, rala o coco e o bicho tá pegando!
Tudo isso aqui!
Vamos descer ladeira, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o pau que dá em Chico... Da em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. E vem comigo, seu capita.
Vamos nessa carona. Amanhã a gente se encontra a partir das 6. Oferecimento pomada especialista inimiga das dores. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, tá na boca do povo, vende barato de verdade, hein? Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento, nova mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Planeta Doces, 4 lotes em Ilhéus, Malhado, Centro, Nelson Costa, Calçadão e Terminal de Ônibus. Podcast daqui a pouquinho liberado, hein? Amanhã tem mais Tropa, bem cedinho.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.